6 horas mais 1 minuto, estamos no ar, futebol e cultura aqui nas ondas, ou melhor, nas redes digitais da sua, da nossa Rádio Com. Twitter, Facebook e canal do YouTube, arroba Rádio Com Pelotas. Corre lá, ative o sino. Eu sou o Fábio Rosário, estou acompanhado dos jogadores caros Felipe Vidinha, Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta, do Resenha Esportiva, o Pelezinho, e o capitão com a camisa 10, Roger Pérez. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Zé Pretinho. A banda do Zé Pretinho chegou.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Rosário, Felipe Vidinha, Alexandre Barbosa e aos nossos telenautas, né, que nos acompanham aqui pela 104.5 FM. E dizer que hoje está frio aqui no sul do sul, aqui está muito gelado hoje, está bem gelado, e eu quero fazer um destaque aí, né, dos campeonatos internacionais, rapidinho, né, dizendo que o Manchester City não quer ganhar o campeonato inglês de uma vez, e o Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid também não. Eu não sei, meu destaque é esses dois aí.
Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta.
Vamos que vamos, então, galera. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ligadinho junto com nós, né? Beleza? Estamos aqui, então, na região noroeste, né? Frio na coxilha, bem friozinho aqui na coxilha aí. Salve, salve aí, seu Roger, Felipe Vidinha, Fábio Rosário. O meu destaque é agora quentinho, tá? Nesse exato momento, a disputa por pênaltis na Copa do Nordeste. O Bahia está cobrando nesse exato momento, fazendo 2-1, então, já é o Cruel, fez 2-1, né? O Bahia ganhou de 2-1, como tinha perdido o primeiro jogo, então foi para os pênaltis, e nesse exato momento aqui, o Bahia está com 2-1 na decisão por pênaltis, e nós aqui da Coxilha, terra do Érico Veríssimo, vamos ficar ligadinho e a gente vai anunciar ao vivo para vocês o campeão da Copa do Nordeste. Vai contigo, Felipe Vidinha.
Buenas, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai ver depois, lembrando que o programa fica, né, no YouTube aí, nas plataformas digitais da Rádio Com e do Futebol e Cultura. Para quem não puder assistir ao vivo e quiser assistir depois, assista e curta para ajudar a compartilhar, né, a disseminar o futebol e cultura aí nas redes. A gente que vem fazendo esforço para que a gente possa aparecer mais, digamos assim, né? Ser mais visto e
furar a bolha, né, Vidinha?
Furar a bolha, contribuir, exatamente, contribuir para a informação da região, né? Enfim. Meu destaque, no programa passado não deu tempo, o assunto rendeu, né, foi sobre os camisas 10, e eu acabei nem falando, quero falar um pouco, a gente trazer um pouco mais sobre essa pré-Série B, né, que vai ser tão disputada, com times tão grandes, e a gente falar um pouco sobre o Brasil de Pelotas, né, que é daqui da cidade de Pelotas, vai disputar a Série B, falar um pouco do Juventude também, de repente, e meu destaque é isso aí, a preparação do Brasil e dos times da Série B.
Feito, 6 horas e 5 minutos, então 15 graus e 3 décimos, faz na cidade de Pelotas, neste início de noite, 8 de maio, sábado, e vamos entrando em campo. A sensação térmica é de 15 graus e a umidade relativa é de 93%. Daqui a pouquinho chove. É a previsão aqui no sul do sul do país. A previsão para domingo, Dia das Mães. E é o destaque que eu vou trazer. Talvez não agrade a muitos, mas o destaque que eu trago é em relação ao Dia das Mães. E o segundo Dia das Mães atípico, né? Estamos em pleno curso da pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Então, eu vou trazer o destaque de uma matéria do médico Drauzio Varella, no qual ele recomenda que não há de ter o almoço do Dia das Mães. Infelizmente, mas é a recomendações médicas das organizações da saúde, pois principalmente as crianças são um dos maiores vetores de transmissão do vírus. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva no Rio Grande do Sul fecharam uma semana com um índice altíssimo, quase 90%. Então, ao longo do programa, a gente vai trazendo essas notícias. São 6h07 e sabe quem é que está com a gente? Dirt Shirt Serigrafia, produzido, feito na rua, aqui na praia do Laranjal. É só chamar que a Janes desenrola essa ideia. Dirt Shirt Serigrafia faz o boné, a camisetinha aqui, ó. Que tem...
Bonita essa mesa, hein, Bonita?
35 pilotinha e a prudão dessa camisa, de toda a arte que aparece no nosso Instagram, segue lá, arroba futebol, aí ó, Pelezinho também vestindo o manto, essa arte é da Dirt Shirt Serigrafia, produzido e feito na rua, é só chamar no zap 981-389968, 981-389968, chama que a James desenrola a tua ideia. E também estamos falando em nome de Esquerdo e Costa Advogados Associados. Associados, esquerdoecosta.com.br, aqui na cidade de Pelotas, na rua 15 de novembro, 357, 3222, 1022. Ele resolve a sua vida jurídica. E também falamos em nome de Veterinária Piá, agora em novo endereço, na rua Padre Felício 624, e o telefone é para você levar o seu pet, agende, corre lá e faça a sua no 3027-1557, faça o agendamento da sua consulta veterinária Piá, Veterinária Piá, na Padre Felício. E Bavária Parmegianas, no 984056827 ou também no fixo 3307-2510. 3307-2510, o melhor Parmegiana da cidade. Você que quer encomendar o filé à Parmegiana já para o Dia das Mães, pode ligar agora e já entrar na fila dos pedidos. 6h09, seguimos a rodada. E eu distribuo a bola lá, ó. Pelezinho, tudo contigo.
Beleza, tudo comigo então, vamos que vamos. Bahia sagra-se nesse exato momento aí então, né? Campeão da Copa do Nordeste, já tinha ganhado o ano passado, né? Então, de novo aí então, o Bahia campeão da Copa do Nordeste, aí uma bonita festa que tá rolando lá então agora, né? E o Bahia então, provavelmente é um dos primeiros clubes brasileiros a levantar taça, correto, bancada? Provavelmente, né? Ainda não terminou os estaduais, né? Eu acho que é o primeiro título aí, é o primeiro título, então, aí do Bahia. É, Bahia aí, então, campeão da Copa do Nordeste. Quem tinha informação, hein? É aqui, no Futebol e Cultura, pai. Nós estamos ligados na programação.
Ligadaço, né? Eu tava vendo, eu vi um gol do Jael de cabeça ali. Aí depois o... Aí depois foram para os pênaltis, né? Foi a partir do gol do... Porque ia sair direto, estava 2-0 para o Bahia, né? E aí o Ceará fez 2-1 e aí levou para os pênaltis, que na outra partida o Ceará ganhou 1-0 do Bahia na Bahia, né? E agora o Bahia se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Isso é interessante, né? É bom. Essa Copa aí sai um pouco, né? Essa coisa dos estaduais, né? Que a gente está acostumado, meio monótono, né? É, dupla Grenal, é, São Paulo e coisa, não sei o que, não sei o que, lá sai um pouquinho, né? Não muito, mas sai um pouco. Não sei o que vocês acham. E já, Felipe, já vou te passar para te falar sobre o teu tua Série B aí. Não sei se teu time aí também, não. Só com o Felipe Dinho.
Não, então, eu tô... Pior é que eu tô frustrado aqui, porque me preparei todo no programa passado e agora não acho o resumo que eu fiz.
Mas... Que bárbaro,
É. Isso acontece com as melhores pessoas, claro, os melhores computadores.
Com certeza. Eu, não, é para derrubar o cara.
Não, na verdade...
Enquanto o Felipe procura aí, eu trago aqui a mensagem chegando, o Resenha Esportiva, o Mundo dos Esportes está com a gente lá no canal do YouTube. Também o professor Fernando Rosário. Boa noite a todos. Vamos de futebol e cultura? E tem recado para ti, Pelé. Pelezinho, perdemos o mestre Cassiano ontem para a Covid-19. Está aí, será relembrado e falado no espaço de cultura. E o nosso camisa 9, ou camisa 23, está na reserva, André Carvalho.
Deve estar apavorado essas alturas do campeonato, hein?
Boa, no canal, daqui a pouco no canal vai ser um YouTube, no canal do YouTube, colocando lá, salve gurizada na escuta. A pergunta que não quer calar é em qual quilômetro da grande orla do cassino lá para baixo, onde que ele se encontra? Né?
A última, procurando sinal,
a última, correndo, a última localização... A última localização que a gente conseguiu localizar pelo satélite fotográfico tinha uma foto na praia do cassino, segundo informações do Pelé. Agora, onde que o menino... Onde está o Oli? Aí, ó, quem souber onde é que está o André Carvalho, é só colocar nos comentários. Aliás, quer interagir, fique à vontade. Os comentários estão abertos e disponíveis e, conforme for, a gente vai trazendo durante a programação. Vai lá, Felipe Vidinha.
Tá, então, não encontrei o que eu queria, mas tudo bem, não tem problema. Na verdade, o que eu tinha comentado no programa passado era que o Globo Esporte, né, a página do Globo Esporte, tinha feito um ranqueamento em função das competições dos estaduais, né, e das Copas Regionais, que cada time que vai disputar a Série B tinha participado e o desempenho desses times nas competições, né? Eles ranquearam pelos participantes da Série B, ranquearam os times que, de acordo com esse desempenho, né, digamos assim, nos estaduais. É claro, eu falei no programa passado, é claro que isso não é um parâmetro do que vai ser a Série B desse ano, mas ajuda um pouco no sentimento, né, Roger, vamos dizer assim, de como é que até aqui as coisas têm acontecido. O time que estava na zona de rebaixamento, infelizmente, era o Brasil de Pelotas, né? O Brasil realmente foi mal no Campeonato Gaúcho, né? A gente já comentou em outros programas essa dificuldade, né, que o Brasil tem, Juventude também teve nessa última Série B, que é de contratar e ter um time para o gauchão, e esse time ser o time que vai jogar a Série B é muito difícil, né? Eles conseguirem fazer isso em função de grana.
E aonde a gente está localizado, né?
Também.
É um problema grande, assim, é um problema grande, geográfico, né? E financeiro, né?
É.
Financeiro horroroso, né? A gente, aqui, quando deu um sopro aqui na região sul, que foi a época do... há uns 4, 5 anos atrás, né, que tinha os estaleiros, deu um sopro aqui, agora veio um furacão, devastou aqui essa zona aqui, né, foi uma devastação, vivemos do agronegócio, né, soja e não sei o que mais.
Só para ficar claro, o furacão é político, né, Roger?
É, exatamente, ficar... furacão, e o juiz é ladrão, pra... né? O juiz é ladrão. E aí traz esse problemaço aqui para nós, né? Nos coloca na lona de novo, né? Aí a gente fica dependendo do sócio-torcedor, aí o sócio-torcedor, né? Como é interessante a gente ver isso aí, a gente faz só fazer um paralelo mesmo. O mercado interno nosso aqui, brasileiro, parece que não conta, né? Parece que os governantes não contam com o mercado interno nosso aqui, né? E aí... E quem sofre é aqui. O sócio-torcedor vai ter dinheiro da onde, cara? Se o cara não tem emprego, vai ser sócio-torcedor como?
Os clubes já passavam por dificuldade antes da pandemia, né? Eu imagino agora, né? Com todo o contexto, né? De crise, né? De saúde econômica, claro. E os menores sofrem mais, obviamente, né? E aí... apesar disso... Então, foquei mais em tentar descobrir sobre o Brasil, né, claro, e eu vi que nessa semana a Rádio Universidade, né, no programa Lance Rápido, eles entrevistaram o Fernando Leite, que é gerente de futebol do Brasil, né? Uhum. E nesse programa o Fernando Leite comentou que o Brasil está bastante atento ao mercado, né? Mesmo com a sua limitação, vamos dizer assim, né? Para contratações, o Brasil vai contratar e estão focando nos interesses que o Tencate tem, claro, dentro das realidades que o clube, né, vai poder arcar. E, então, claro, aqui a gente sabe que sempre isso acontece, né? O que, que o Brasil está fazendo? Está esperando acabar esses estaduais, né? E mirando, depois dos estaduais, nos caras que, né, vão ter interesse de jogar a Série B, que é uma excelente vitrine, né? Então, pelo que ele comentou no programa lá, ele disse que já tem conversas bem adiantadas, assim, com jogadores de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, né? Só que, claro, vai ter que esperar acabar para começar a ter as respostas. Né? O Brasil está treinando em dois turnos e, enfim, essa competição da Série B, a gente sabe que vai ser bem complicada, né? O Brasil é um time que todo o ano é uma glória, a gente já falou disso, se manter na Série B com a estrutura que tem é realmente de levantar a taça, mas esse ano, vamos lá, vamos lembrar que tem grandes clubes, né, na Série B, Vasco, o próprio Cruzeiro que jogou e não subiu, esse ano está mais organizado.
E até tu trouxe os orçamentos, né, até agora, foi no passado aí que tu trouxe, né?
Sim, teve um programa, a gente falou da disparidade absurda, né?
Mais de 300 milhões, né, gente?
Sim,
orçamento de mais de 300 milhões.
O Vasco, eu tinha me impressionado porque eu li uma reportagem que dizia que tinha diminuído em 100 milhões o orçamento. Eu digo, o quê? Diminuiu 100 milhões?
Bom, o Vasco tem um sério... O Vasco é um caso, assim, de estudo, não. Felipe. É um caso de estudo mesmo.
Não, e assim, é claro que esses times, eles têm dívidas milionárias também. Mas, ainda assim, gira muito dinheiro para, né, para fazer futebol. E o Brasil aqui, o patamar é de em torno de 6 milhões, né? 8 milhões, por aí deve girar o que o Brasil
dispõe. Em torno de 7 a 8 milhões, assim, mais ou menos. 7 a 8 milhões.
Então é uma disparidade absurda, né? Mas vamos lembrar que o Juventude encarou tudo isso, claro que tem também um contexto de clube diferente, enfim, mas encarou tudo isso e conseguiu acesso para a Série A, né? É claro que o Brasil vai brigar para não cair, né? Pelo menos eu acho, não sei se alguém pensa diferente, mas segue sendo a briga do Brasil. Outra coisa que eu queria destacar é que o jornalista, o Bruno Marcilli, num outro programa do Papo da Bola, que é parceria com o Diário Popular, ele comentou que o Brasil tem interesses em alguns jogadores do Erechim, do Ipiranga de Erechim, só que os dirigentes deixaram muito claro que todos os interessados, né, do Brasil têm multa de R$150 mil cada um. Então, parece que se quiser levar algum desses interessados só pagando a multa, que eu acho que para o Brasil é bem difícil, né, arcar com 150 mil de multa com o orçamento que tem, né?
É, não é, não vai ser fácil aí, não vai. Essa Série B eu acho que é a mais difícil, sim, pelo menos me parece a mais difícil, a mais complicada, né? A primeira é a mais complicada, depois tu vai pegando o ritmo, tu vai jogando, mas eu acho que essa aí veio para... Essa aí é bem complicada mesmo, né, gente? Essa aí vai ser... Eu não sei o que vocês acham aí, o Fábio e o Alexandre aí, não vai ser pouca coisa, né? Eu vou colocar a tabela aqui da Série B aqui. Pode falando aí.
Perfeito. Essa Série B aí, ela está muito... Tá bem esperada, né, seu Roger? Então, até devido aos times que caíram, né? Vai ser uma Série B aí que, na verdade, a gente já vinha acompanhamos, né? Então, o ano passado e esse ano aí a gente vai dar uma atenção especial aí a Série B, que vai ser quente mesmo, né? Estamos aí a 15 dias da estreia da Série B, né? Eu acho que não passa disso, 15 dias, né? Provavelmente, eu acho que é dia 28, né? Aquela estreia, né, Felipe?
Pois é, não lembro exatamente, mas é por aí sim, Alexandre. É, volta um pouquinho então, agora.
Estão vendo então, aí vamos, a tabela? Vamos ficar a tempo. Ainda não, não abriu ainda aqui para nós a tabela.
Não compartilhou, Roy.
Isso. Lembrando, deixa eu dar um recadinho então para você que é cruzaltense, que assiste o Resenha Esportiva, a gente vai ter um sorteio de 2 pastéis hoje da pastelaria Dona Frida, hein? Fique ligado, então, você que é de Cruz Alta, vai aí na nossa live, compartilha, tá? E escreve aí na nossa live aí, Sou de Cruz Alta, que a produção tá aqui, já vai pegar o nome, tudo certinho, a gente vai fazer um belíssimo sorteio aí, tá? Beleza? Fica ligado aí que hoje temos sorteio da pastelaria Dona Frida há mais de 20 anos, o melhor pastel da cidade.
Eu acho que tá aí na tela. Tá aparecendo agora, né?
Tá na tela. Se tiver tá como comentar, mas mostrando aí, então, o Grêmio Esportivo Brasil na primeira rodada pega o Londrina, na segunda rodada pega o Remo e depois na terceira rodada pega o Vasco da Gama.
É.
É, o Vasco da Gama, depois o Confiança, Guarani, pô, só chumbo grosso, não tem campeão brasileiro aí. Cheio de campeão brasileiro.
Cruzeiro. E se eu não me engano, tá mostrando lá na nona rodada, pega o Cruzeiro, né? Mas, se eu não me engano, o líder naquele desempenho dos estaduais, eu acho que era o Avaí, cara. Depois eu corrijo se eu estiver errado. Mas tu vê, fora todos esses grandes, como o Vasco, como o Botafogo, Avaí, o Cruzeiro, o Avaí...
O Avaí tá pega o... O Avaí encontra o Chavante na 14ª rodada. Avaí e Grêmio Esportivo Brasil.
É. E
entre eles também tem Botafogo, né?
Sim. É como o Roger disse, é só chumbo grosso, né? Curitiba também tem uma grande estrutura, né? Goiás.
E o Pedreiro. Vitória. Eu andei assistindo... Eu andei assistindo os jogos da Ponte Preta, pessoal, um time bem organizadinho. Pessoal da Ponte aí tá querendo subir também, hein?
Meu Deus, então vai ser uma loucura mesmo, Pelezinho. Então,
vamos ter que exatamente.
Tudo que exatamente, é santo aí, pessoal.
Eu assisti Ponte Preta e Guarani, 3-1 para Ponte Preta, jogando fino da bola, hein?
E o mas também vamos... Lá, né? Vamos combinar que o Brasil já está, de certa forma, experiente na Série B, né? E o Tencate tem bastante experiência, né? na Série B. Então, é claro que pesa muito essa questão do orçamento, né? do poder de investimento, tudo. Mas o Brasil, com o Tencate, acho que... Claro, vamos ver como é que vai ser o time, né? Que vão chegar muitas contratações, assim, a torcida espera. Mas o Brasil já não é tão amador, digamos assim, para a disputa da Série B, né? Já está, de certa forma, calejado.
Não, eu acho que agora eu acho que chegou num patamar diferente, né? Eu acho que agora é uma construção diferente, embora eu sei, eu sou bem... Eu digo, às vezes eu vejo o cara dizer, falta qualidade, falta não sei o que, sim, mas falta para qualidade, tu tem que ter grana, né? Tem que ter dinheiro para contratar uns caras aí. Tu não vai jogar com... jogador é 40 mil, 50 mil aí, cara. Não é pouca coisa, sim. Para um time, para o nosso time, né? Para o nosso time, para um time daqui do interior aí, 40, 50 mil é muito dinheiro, né, cara? É uma grana razoável,
sim,
né? Por
mês, sim.
Mais não, décimo e... terceiro, mais...
Ah, não, e a gente está falando no patamar da Série B, mas a gente pode trazer para o nível do Campeonato Gaúcho, que também foi uma realidade. O Pelotas não caiu à toa também. A gente sabe que o Pelotas já tinha uma redução, por exemplo, de folha, né, de capacidade de investimento. Teve que jogar esse Campeonato Gaúcho com menos recurso. E é claro que a dificuldade se impôs também nesse sentido, né? Tiveram limitação de contratação, e acho que para qualquer campeonato isso acaba acontecendo.
Né? Não, e o Pelotas teve aquilo, teve o pior possível, né? O cenário pior que foi ter caído e não ter caído do ano passado.
Sim, aí não, por isso que eu digo que ficou com menos recurso ainda, né?
Menos recurso ainda, né? E às vezes eu vejo os caras reclamarem, né? Falarem que o que o presidente do Pelotas é um bom gestor, né, das empresas, dos negócios dele, mas o problema é assim, né, onde tu tem dinheiro para investir, onde tu tem pesquisa para fazer, para novas tecnologias, tu consegue, né, tu consegue avançar. Agora, um time de futebol aqui em Pelotas, assim, é complicada a coisa mesmo, vai muito na paixão, né, e tu pega um mercado que não anda, né, o Felipe, Fábio e Alexandre, né, não tem, cara, um emprego difícil, né, e aí tu fica em cima do torcedor, né, coitado do torcedor, tu não é sócio, vou te pegar, tu não é torcedor, pô, o cara, pô, vem cá, cara, eu tenho que levar a comida lá.
Vale lembrar que essa, principalmente a questão financeira, no atual momento, na atual conjuntura pandêmica e essa crise econômica, muitos desses pequenos clubes que estão disputando a Série B contavam, é claro, com a bilheteria, contavam com a arquibancada cheia para poder, além de pagar as suas contas fixas, poder contratar alguém ali e fazer aquele lobby do futebol. Enfim, as últimas notícias em relação à Série B, que saiu hoje na mídia, tanto o Globo Esporte, o jornal O Tempo, o Futebol do Interior, tem como destaque aqui o clube da Série B que anuncia atacante que estava no Atlético. Futebol do Interior, o jornal O Tempo coloca: atacante do Galo é emprestado ao Vitória e vai disputar a Série B do Brasileiro. Vitória anuncia o atacante Guilherme Santos, de 19 anos, ele é o principal destaque hoje nos jornais, terceiro reforço para a disputa da Série B. Então, a matéria é o destaque aí do Vitória. O atacante Guilherme Santos, de 19 anos, está sendo noticiado neste sábado à tarde. Ele, então, que estava no Atlético de Minas Gerais.
O Vitória que a gente vai poder acompanhar, né? Daqui a, provavelmente, tem mais uma rodada da Libertadores e na outra rodada já tem Copa do Brasil, né? E aí tem Sport Clube Internacional e Vitória. Já dá para a gente dar uma olhadinha aí no time do Vitória e para a Série B também, né? Vamos poder acompanhar aí o Vitória.
E falar em acompanhar, Alexandre Barbosa, está lá na página do Facebook, Micheline de Medeiros. Boa tarde, sou de Cruz Alta. Vai acompanhando aí, então.
Ah, legal, é isso aí, então. Show de bola.
Em deixar um abraço também para o Christian Mendes, que está nos acompanhando direto da ilha. Bem baixado, em Santa Catarina. Mas... direto da ilha, tá lá, deve estar bem bom de tomar um mate amargo na praia. Mas vamos embora. 6:30, nós estamos em Pelotas, o Alexandre falando de Cruz Alta, o tempo rodando, 6:30. 6:30, eu quero fazer o destaque rapidinho, é mais um recado pelo momento em que estamos vivendo, do que um verdadeiro destaque. Mas, enfim, não temos como deixar de falar. Domingo, dia 9 de maio, Dia das Mães. E, antes de começar a dar o recado e abrir aqui o espaço para a tribuna falar sobre o Dia das Mães, homenagear quem quiser, a gente, aqui da Rádio Com, do Futebol e Cultura especialmente, se solidariza com, então, as mais de 400 mil mães que perderam seus entes queridos aí, todas as mães, avós, madrastas, enfim, todos que, até mesmo os pais que tinham este papel de mãe e que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid-19. Então, certamente será um Dia das Mães bem diferente. No mundo inteiro, no Brasil, 418 mil mortes e aqui no Rio Grande do Sul também. Somente na cidade de Pelotas, o último boletim de ontem, que eu ainda não conferi o boletim de hoje, mas já Pelotas registrava 732 mortes. Então, fica o destaque aqui no dia de hoje, sobre o almoço do Dia das Mães. Porque é normal que o pessoal já está se organizando, muita gente já deve estar indo viajar, a movimentação nas estradas já era notável desde a noite de ontem, principalmente na manhã de hoje. Então, esse destaque fica registrado aqui em relação ao almoço do Dia das Mães. E segundo o médico Drauz Varela, e ele cita no texto, inclusive, um vídeo que o governo da Bahia divulgou durante essa semana, no qual mostra uma mãe e uma avó pedindo, então, que os familiares não fossem no Dia das Mães, pois queriam que estes familiares estivessem vivos. É chocante, mas é um recado que a gente traz aqui na véspera do Dia das Mães. E deixar claro, um grande abraço, um grande beijo a todas as mães guerreiras que nos acompanham. Marcos Medeiros também chegando na página do Facebook. Grandes profissionais sempre nos atualizando com informações do nosso futebol. Anota aí, Pelé. Sou de Cruz Alta, esperando o Pelé.
Tia, falou em pastel? Falou em pastel é essa live bomba, né?
Agora, brincadeira. É, a galera gosta dele. Não, é que... pessoal, seu Roger, Felipe Vidinha e Fábio Rosário. A gente já trabalhou com as duas melhores pastelarias do Rio Grande do Sul, né? Pastelaria Dona Frida aqui no Noroeste e Comilau aí no Sul do Sul, né? Então, a galera vem quente mesmo, né? E
daqui a pouco vai chegar um malche aí, hein?
Aí, galera, eu tô com algumas informações aqui, eu posso ler, Fábio Rosário? Galera aí, meu amigo Fábio Rosário. Por favor. Aí, a galera e o meu cunhado, Marcos Medeiros, esperando o Pelé para a formatura, o grupo de pagode, num domingo aí a gente fez o som. O Marcos Medeiros assumiu o chocalho, ficou bonito o Paraguaê aí, hein? É, ficou bacana demais. Micheline Medeiros aí, então, a esposa do Marcos Medeiros aí, famílias, todas as mamães, principalmente a minha mãe amada, minha avó, minhas cunhadas e minhas irmãs, saúde a todas nesse dia aí, né, que eu acho que os parabéns é saúde e vacina, né, vacina já mais rápido possível. Estou anotando os números de todos que estão entrando na live e a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, aquele sorteio tradicional, todos os números dentro de um copinho, pá, 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 pá. Cauã da produção tira e a gente vai ler aí o ganhador, os dois ganhadores do pastel, beleza?
Projeto beleza. Vida na área também. Projeto Vida na área no canal do YouTube. Não percam. Projeto Vida no Instagram. Segue lá, @ Projeto Vida, todo domingo, 8 horas da noite. Segue lá, Roger Pérez.
Pois é, já vamos chamar o nosso convidado de hoje, né? O canhoto habilidoso, né? Eu estava lendo, acabei vendo ali. E é um dos fundadores da Rádio Com também, ele é fundador da Rádio Com, o André Amaral, né? Então já vou colocar ele aqui na tela. Tá aí o André, boa noite, André. Como é que tá? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, boa noite, Roger. Boa noite, Fábio, Felipe, Alexandre. Quanto tempo eu não falava nos microfones da Rádio Com. Que saudade, né? Falar com a nossa audiência, né? Essa audiência que eu tanto falei, né? Durante tanto tempo. Verdade. Falar hoje sobre futebol um pouco, né? Mais especificamente, futebol de salão. Na minha época, futebol de salão. Né? Ainda peguei aí no início que fizeram uma abreviatura, né? Futsal. Futsal. Mas é um prazer. Peguei ainda no início, né? Mas grande parte do tempo que eu joguei era futebol de salão mesmo, né? Da bola pesada, futebol da bola pesada. Né?
Então, André, aqui, ó, aqui é o seguinte, né? Nós estamos aqui no espaço torcedor, e a gente sabe que tu é torcedor do Internacional aí. Então vamos começar por aí. Tá aguardando agora aí. Não, não, a gente pergunta a primeira coisa assim: como é que começou essa paixão pelo Inter aí? Nos conta aí, aí depois a gente vai para a bola pesada.
Ah, o Roger, eu não sei. A minha mãe torcia para o Inter, né? E a família, assim, era muito dividida. Eu não sei, na verdade, foi uma coisa meio aleatória de torcer pelo Inter. Foi aleatório, vendo, escutando, né? Eu me lembro, nos anos 70 ainda, sempre gostei de futebol, sempre joguei, mas nos anos 70, 74... 75, 76, aqueles
super
grandes times do Inter, né? A década de 70, quando foi campeão, 75, 76, e era muito diferente na época, era muito pelo rádio mesmo, né? Pelo rádio, escutando a Gaúcha, e muito mal também, que pegava, né? Mas escutando a Gaúcha, vendo o jogo. Escurinho, Figueroa, mas é dessa época que eu, a lembrança que eu tenho, né? Me lembro muito pouco, tinha 7 anos em 1970, na Copa de 70, tenho uma leve lembrança, nem televisão tinha ainda, ou melhor, poucas pessoas tinham, né? Mas é mais da década de 70, 74, a Copa do Mundo, ainda me lembro da Copa do Mundo de 74, que eu me lembro que eu assisti alguns jogos na Rádio Cultura, ali na 7 de setembro, porque eles colocavam um telão lá e a gente ia, não tinha televisão, ia para a Rádio Cultura, que tinha era um teatro, né, na verdade, tinha ali também, E com cadeiras, tudo, e a gente viu o jogo, mas e do Inter, na verdade é isso, né? Dentro dessa época de infância mesmo, né? 75, 74 tinha 14 anos, menos até, 75 tinha 13 anos, 12 anos, é dessa época mais ou menos a paixão pelo Inter, mas também torço para o Brasil, aqui em Pelotas também, né? Mas na verdade, não, isso não... Ah, as pessoas às vezes cobram, né? Mas como torcer para um time de Porto Alegre? Tem muito esse ranço, na verdade, né? Mas eu conheço, eu tinha um senhor que já morreu, conhecido, né? Ele torcia para o Botafogo, né? Nós temos o Álvaro Barcelos.
O Regis.
O Regis torce para o Flamengo. O Álvaro torce para o Cruzeiro, né? E aqui nós, na verdade, no Rio Grande do Sul, é muito normalmente, principalmente de Pelotas, né? Nós temos um time em Pelotas, né? Claro que isso vai mudando com o tempo, mas... de ter só um time de Pelotas e um da capital. E foi, eu não tenho problema nenhum em dizer que torço, sou sócio dos dois, do Brasil e do Inter, mas eu acompanho muito o Inter, né? Muito mesmo. Então, eu sei que há um ranço aí, né? Não, time da capital, não sei o quê, é bom, mas eu... Paciência, eu torço, né?
Mas é bacana. Não, é bom, é isso aí mesmo, né? Tem que deixar, o cara vai torcer. Tem cara que torce pro Barcelona aqui, rapaz? Não sei.
Eu também torço, pro Barcelona também.
O André é tipo, quase que ele torceu pro Manchester City. Na verdade, o cara torce pro
futebol. Eu torço pro futebol, na verdade.
É? Na verdade, o cara acaba torcendo pro futebol. Exato.
Na verdade, é isso.
E, gente, eu vou deixar para vocês aí falar aí sobre o futebol de salão aí. Passar para o Felipe, pro Alexandre, para o Fábio aí. O Fábio mesmo, pai do Fábio.
André Amaral, é um prazer.
Pô, Fabinho, é
meu amigo.
O prazer é todo meu.
Colega de faculdade, aliás, eu entrei na Rádio Com aí com essa dupla aí, André Amaral e Roger Pérez.
Eu daqui a pouco
tomo informação. Álvaro, canal do YouTube, grande Andrezinho, dando um abraço também para o Andrezinho, o Álvaro Barcelos, e o Álvaro Barcelos já nos deixa uma bola picando aqui. Eu e o Andrezinho jogando na escolinha do Pelotas. Olha a informação que o Álvaro Barcelos trouxe.
Mas é verdade. Eu acho que é uma boa, é um bom começo para nós conversarmos a falar da minha história com futebol, mas como atleta mesmo, né? Na escolinha do Pelotas.
Mais uma informação antes de começar, Andrezinho, que eu tenho para trazer aqui, está entre nós, presente, o velho Minhoca, que sempre me disse que o Andrezinho jogou muito com a camisa do Trilhoteiro. Então, fica essas duas informações aqui na programação do Futebol e Cultura para nós começar o bate-papo.
O saudoso Minhoca, né? Querido Minhoca, né? Que saudade mesmo. O Álvaro, pois é, eu bem guri mesmo, eu não me lembro, 12 anos, eu joguei na escolinha de Pelotas. O Álvaro, eu acho que deve ter uns 2, 3 anos mais do que eu, já jogava lá. Eu fui lá, né, guri, né, jogar, e o Álvaro já era. Eu vou dizer uma coisa, o Roger sabe disso, né, mas o Álvaro Barcelos, ele jogava na ponta esquerda. E o apelido, pelo menos quando a primeira vez que eu vi o Álvaro, depois conheci o Álvaro, evidentemente, no sindicato, enfim, né, já como bancário, dirigente dos sindicatos bancários, mas ele era, vocês lembram, evidentemente, do ponta esquerda Lula, do Internacional, ou já ouviram falar, em 75, quando o Inter foi campeão. E o Álvaro era canhoto, era ponta esquerda, e o pessoal chamava ele lá de Lula. Lula. Né, fazendo referência ao ponta esquerda do Internacional à época. Né? Vai falar, Fábio?
Álvaro, tá o Álvaro chegando de novo aqui, ó. Fiquei um ano, coloca ele. Lula, de tempos de Fluminense, coloca o Álvaro Barcelos lá no canal Zoom e YouTube. E eu vou passar a bola aí, ó. Felipe Vidinha, cheio de perguntas sobre o futebol. Aliás, a Lisiane de Medeiros Barbosa está pedindo, manda um salve aí, seu Alexandre Pelé. Está dizendo, não precisa dizer, mas é de Cruz Alta também. Então fica aí, Felipe Vidinha e Alexandre Barbosa, o Pelezinho, André Amaral, tudo com vocês.
Prazer, André. Obrigado por participar conosco aí do Futebol Cultura. Não, eu quero dizer que eu, minha família também, todo mundo sempre foi Brasil, né? E eu, quando guri, também era da Escolinha do Brasil, só que eu tinha um amigaço meu, que sempre foi Pelotas, e fez teste no Pelotas, me convidou, tia, vamos fazer junto o teste no Pelotas, e eu fui, né? Bem faceiro fazer teste no Pelotas. O Pelotas sempre teve uma estrutura mais organizada, né? Anos atrás, com relação às categorias de base, né? E aquelas coisas de guri, né? Joguei a vida inteira tentando fazer gol. Eu brinquei já com os guri aqui. Eu só não fui profissional, André, por causa das drogas, sabe? As drogas das minhas pernas. Não, a loucura de guri, né? Ah, que joguei a vida inteira tentando fazer gol sendo atacante. Chega no teste, o cara vai lá, olha os outros inscritos para atacante. Não, vou fazer pro lateral direito, não vou fazer mais gol com esses caras, uns baita cara, fiz pro lateral direito. E, obviamente, não passei. Mas, enfim, só quis comentar sobre o Pelotas também, e queria te perguntar sobre o... Entrando no futsal, nosso card, então, é sobre o futebol de salão, né? Eu ouço bastante histórias sobre o grande time que tinha o Trilhoteiro, né? É bastante comentado na cidade. Não tenho muita informação sobre a época de ouro, vamos dizer assim, mas sei que muita gente, né, dessa época se destacou, né, no, de uma forma bem contundente, assim, né, no estado, com todo o celeiro que Pelotas era, né, para o futsal. E, claro, acho que seguiu por muitos anos isso, né, de terem sempre bons jogadores aqui da região. Eu queria te perguntar como era a organização nessa época, porque pesquisando mais atualmente, eu vi que, por exemplo, a Federação Gaúcha, e tem, agora tem uma Liga Gaúcha, eu vi que está dividida a questão do futsal, né, no estado. Mas, por exemplo, meu irmão jogou futsal e eu lembro que, pô, o estadual sempre foi uma grande vitrine para eles, assim, né, para os clubes daqui, né, o Paulista, o Brilhante, enfim, o estadual é um campeonato muito legal para eles. Eu queria saber como era antes, assim, como é que vocês disputavam e como é que era esse contexto.
Não, é assim, ó, bom, o futebol de salão em Pelotas tem tradição, na verdade, né, na década de 60, que o Brasil foi campeão, tinha o próprio tio do Fábio, o Pedalão, jogava, foi o campeão. O Roger, esse dia, me passou uma foto do Brasil, tricampeão estadual, parece, não é? E depois, nos anos 70 também, eu me recordo, e aí eu vi esse campeonato no ginásio do João Carlos Gastal, do Colégio Pelotense, a gremiação ser campeã estadual em 1975. Né? Então, existe uma tradição no futebol de salão pelotense. Né? E, depois, esse ano de 75, uma curiosidade, eu vi uma seleção, teve o campeonato, que a gremiação foi campeã, e teve um jogo, um amistoso, entre seleção pelotense e seleção brasileira de futebol de salão. Em 75, ali também no Pelotense. Eu vi, porque eu morava próximo, na Professora Araújo.
E me parece que a seleção de Pelotas ganhou.
Ganhou. Jogava Cláudio Franz, Vanderlei, Zequinha, Carvalhinho, não me recordo de outros, né? De outros jogadores. Esses eu me recordo daquela época. Em 75, né? Eu comecei a jogar na década de 70. Eu joguei em 78, o primeiro campeonato oficial que eu me lembro, eu tinha 15 anos. Joguei no Colégio Pedro Osório, um campeonato da cidade. Teve muita evolução. A gente vai conversar agora aqui sobre isso do futebol de salão. E eu joguei num campeonato da cidade aberto pelo Colégio Pedro Osório, né? Aí em 78, aí eu me convidaram para ir para a gremiação, 79, Infanto Juvenil, nós fomos campeões estaduais, Infanto Juvenil em Gravataí, mas era uma época que os campeonatos, eles eram uma sede de uma semana, tu jogava um campeonato estadual, tanto nas categorias de base como no adulto. E também em nível nacional, isso. Taça Brasil, não tinha liga como tem hoje, que vai, viaja, joga. Era uma semana em determinado lugar. Né? Mas então, em 79, eu joguei na gremiação. 80, 81, 82, eu fui para o... Começou o futebol de salão no Brilhante, com o Leon Dodge, que era meu treinador na gremiação. E aí começou a história do Brilhante, né? Que é destaque até hoje. Né?
Meu irmão foi treinador Lom também. Já bem.
Exatamente. Eu fui em 79 pelo Lom. Preparador físico era o Mortosa, o Flávio Teixeira, que era auxiliar do Filipão, que na verdade para nós não é Mortosa, é Mortosa. Não é? Por quê? Porque sempre foi Mortosa, não sei. Depois transformaram o apelido dele em Mortosa, né? Não sei por quê, mas é Mortosa. O Mortosa que chama, ele é Mortosa. Foi meu preparador físico. Estava começando na época também. Depois teve o Brilhante, categoria de base e tal. Depois Navegantes de Jaguarão, em 84. que também foi um belo time de futebol de salão. Depois voltei para o... Joguei na Portuária de Rio Grande também, em 86. 84, 85, Navegantes. 86, na Portuária de Rio Grande, que tinha um belo time também. Jogava o Albinho, pai do Daniel Carvalho, que vocês devem conhecer. E 87, que o Triloteiro venha fazer o time, né? Venha ter um destaque, evidentemente, local, estadual e nacional, né? Em 87, que aí veio. Começou com jogadores basicamente de Pelotas, né? Com eu, Gilberto, Carvalhinho, Barão, Nininho, Betinho, enfim, Grigoletti, falecido Grigoletti, o Nininho também falecido já, né? E aí, né, começaram a contratar, e os primeiros de fora de Pelotas que vieram, né? Naquele momento, vim fazer um amistoso, nós tivemos alguns amistosos aqui, quanto o Inter, quanto o Bradesco, a seguradora do Bradesco, que tinha time também, e o Sumov do Ceará. E que, naquele momento, o Triloteiro contratou quatro jogadores, três jogadores do que vieram jogar aqui. O Glaucio, o Belfort e o Facó. E depois, um pouquinho depois, veio o goleiro, o Claudinho. Né? Aí sim, e eram jogadores esses que eram jogadores que estavam geralmente em lista de seleção brasileira, né? De futebol de salão, né? E foi 87, fizemos campanha, então, enfim, né? 88 ainda também veio mais gente, aí sim, aí veio alguns jogadores que eram, assim, ídolos do futebol de salão, Pança, Douglas, que jogaram tudo mundial, foram campeões mundiais pela seleção brasileira, aí veio Belinho, veio muita gente, às vezes é difícil até lembrar os jogadores, né, que, na verdade, nós jogamos campeonato brasileiro, eu já joguei pelo Navegantes, campeonato brasileiro, mas era um outro formato, como eu tinha falado, né, era sediado uma semana tu jogava o campeonato brasileiro, né? Ia um representante ou até dois de algum estado e aí ia jogar. Joguei em Videira, que tinha Perdigão de Videira lá. Depois com Triloteiro também, jogamos torneios e campeonatos, enfim. Mas é uma trajetória, era um outro momento, na verdade. Eu peguei a transformação do futsal, né? Para o nome futsal, né? E também para o jeito de jogar também. Porque eu não me lembro se na época que eu jogava, não tenho certeza, eu estou dizendo jogando competindo, né? Não que, assim, semiprofissional, digamos assim, né? Porque eu terminei de jogar em 1995, no 15 de julho, né? 15 de julho, ali das Trezendas, né? Da Fernando Osório. Né? Claro, depois do Triloteiro, joguei na Portuária de novo, joguei no Cepel, aqui que teve time, joguei na Distinta, aqui em Pelotas, joguei na Freeway, né? Acho que também vocês recordam da Freeway, que também fez história aqui já nos anos 90, na verdade, né? O Triloteiro nos anos 80, 87, 88, e depois nos anos 90, a Freeway, né, que teve um destaque aqui. Eu tive tudo em todos esses times, mas eu acompanhei antes o futebol de salão, como é que era. Eu peguei o início que a gente podia devolver 10 vezes para o goleiro a bola. Né? Não tinha o goleiro em linha, como tem hoje. O lateral era com a mão. Eu ainda peguei ainda o início com o pé, mas o lateral era com a mão, né? Tinha jogada ensaiada, de lateral, de escanteio, enfim, né? Mas devolvia a bola, ele era mais... Hoje o futebol de salão, o futsal, na verdade, é muito mais rápido do que era. E isso vem ao longo de todos esses anos. Bom, eu parei de jogar em 95. Fazem 26 anos, na verdade, né? Mas eu comecei a jogar 40 e poucos anos atrás, mais, né? 40 e poucos anos, e teve uma evolução no futsal, na verdade. Teve uma evolução, ele era mais lento, mais cadenciado, hoje ele é muito mais marcação, transpiração. Claro que tem jogadores bons, técnicos, evidente que tem, mas hoje não tem como não ser um jogador que transpire muito, né? Não tem jogador clássico. Esse dia você estava falando no 10. No 10, né?
Exato.
Não, hoje não tem de pisar na bola, não tem pisar na bola. Quem pisa na bola é o pivô. Quem pisa na bola é o pivô para fazer o pivô, né? É muito diferente. Realmente eu peguei essa evolução toda e transformação do futebol de salão para futsal. Não foi só o nome que mudou, né? Mudou a maneira de jogar também. Agora, não sei, eu vejo, de vez em quando eu vejo a liga e tal, é assim, ó, sai quatro jogadores, não é? Jogando, e aí daqui a 4 minutos ou 5, troca todo o time.
É uma estratégia de todo o time.
Não era assim. Evidente, não era assim. Existia bem, era bem identificado o time titular, não é?
Bem lembrado. O time
titular tinha, entrava, sim, na verdade, mas era diferente. Entrava, sai. Hoje, depois tu entra, sai com a bola em jogo, parava para entrar. Isso tudo foi evoluindo, evidentemente, nesses anos todos, né? Nos anos, eu acho que a grande transformação vai se dando, ela vai se dando nos anos 90, na verdade, né? E aí a gente pode falar de diversos jogadores que eu vi jogar aí, né? Que, na verdade, que foram referências, né? Murruga, Jorginho da Enxuta, enfim, né? Jackson, Manuel Tobias, não, eu não joguei com Ortiz, que é contemporâneo meu, o Ivan, o Ortiz deve ser da minha idade, porque eu joguei um campeonato pelo Brilhante Estadual Juvenil e era sediado lá no Teresópolis e ele era juvenil do Teresópolis. E eu joguei contra lá, na verdade, né? Enfim, esses jogadores todos, aí Pança mesmo, foi uma lenda, isso, no gol, Barata, Paulete, Cocão, né? Jogadores tudo da década de 80 e alguns da década de 90 também, né?
O Brasil rodou aí, hein? Lê.
Só para não deixar passar, Roger, disse que ele falou da questão de trocar todo o time agora, né? Que realmente tá sendo uma máxima, assim, né? Os caras aproveitam a troca ou a saída de bola, trocam o time inteiro mesmo. Me lembrou um pouco o que faz o futebol americano, né? Que tem um time para defesa e um time para ataque. Claro, né? Guardado as proporções. Mas parece isso, né? Que dependendo do momento do jogo, a equipe muda para fazer aquele instante, né? Já que o futsal tem essa possibilidade, né? De parar o tempo, enfim, cada saída de bola. Que também não era assim, né? Eu acho, no início.
Não, não era, evidentemente, era diferente, isso aí é uma coisa que é evolução, transformação, né? Era muito estático, hoje é muito mais movimentado o jogo, e, enfim, é muito dinâmico, troca mesmo, troca quatro de uma vez só, antes trocava um, bom, o lateral era com a mão, né? Tu podia devolver a bola para o goleiro, nasceu, não tinha limite de... Agora tem que passar do meio para voltar, para alguma coisa, ele vai com. Não pode pegar com a mão, pega com o pé, bem.
Cheio de regra.
Realmente.
Né?
Regra.
E naquela época, Andrezinho, para trocar um, esse um tinha que ter quase matado ele dentro da quadra, porque ele não reserva.
Não, tinha até as primeiras. Aquelas trocas que a gente está acostumado no futebol de campo, né? Quem é o primeiro a entrar? Fulano, vai entrar não sei, dá um exemplo, vai entrar o Yuri Alberto, não sei, como se fosse assim, né? Tinha isso, tinha alguém, tinha uns que pouco jogar, mas também tem hoje, né? Mas hoje é muito mais equilibrado os times, né? tem um equilíbrio muito grande entre os jogadores. Então, né, antes, até a questão de hoje ser transmitido pelo Sport TV, enfim, para diversos, a gente consegue ver, e há um tempo atrás a TV Com transmitia muito a Série Ouro aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente viu muito, então se conhece muito, né? Todo mundo se conhece, né? Como no campo também. Todo mundo se conhece. Hoje é fácil. A informação chega para, né, dar o jogo toda hora. Naquela época não, chegava tu ia jogar com Inter, nasceu, jogar com Grêmio, né? Os caras estavam num patamar, mas aí tu, né? Era diferente. Hoje não. Hoje nós mais recentemente nós tivemos aqui também a Católica, né, que fez teve uma trajetória aqui boa, né, mas é que é meio cíclico aqui no, depois ficou cíclico aqui em Pelotas, né, futsal, né, surge um time e volta, e sabe, surge outro e vai, hoje não se fala, hoje não tem mais, né? Realmente não tem, é uma questão também de dinheiro, geralmente os times tem patrocinador, tem uma empresa por de trás dos times, né? Enfim, tem alguns ainda, tem o Corinthians que tem, que é clube mesmo, né? Mas se nós pegarmos o Carlos Barbosa, é um time de tradição, é um clube lá, mas tem a Tramontina por detrás, né?
Sim.
Mas claro que é uma paixão da cidade, que eu acho que eles souberam juntar muito bem, né? A questão da empresa, mas um clube lá que desperta paixões lá, né?
Enfim, e eu te perguntar uma coisa, o Trilhoteiro terminou assim, de uma hora para outra com o time, né?
Foi dois anos, assim, foi... É? Na verdade, o Trilhoteiro, eu acho que jogou um campeonato da cidade de maneira completamente amadora mesmo, eu acho que em 86. Eu estava jogando em Rio Grande, na portuária de Rio Grande. Né? E 87, sim, aí sim, foi um time competitivo mesmo. Né? E 88, que eu lembro, foi esses dois anos que o Trilhoteiro jogou. Eu não me lembro se... Eu acho que foi esses dois anos. É porque, assim, veio... Não tem uma estrutura para segurar depois.
Pois é.
Enfim,
é
não isso, tem... Né? Como até alguns times hoje vão trocando, vai trocando o time, por exemplo, o Corinthians, acho que já jogou em mais de uma cidade, eu não tenho certeza disso, mas vai trocando. O Falcão mesmo, o Falcão, que é ídolo aí, que foi considerado durante anos o melhor jogador do mundo, ele está sempre trocando de cidade, indo um grupo, enfim, né? Tem alguns clubes que ainda se mantêm, mas hoje em dia, olha, eu me lembro agora só do clube mesmo, assim, de massa, o Corinthians, né? Embora tenha alguns que sejam especificamente de futsal, como o Carlos Barbosa, né?
A Europa consegue manter, né, André? A Europa consegue manter os times de futebol, né?
Eu vou com a Espanha, mas tem na Espanha...
Olha só...
Futsal é muito forte e na Rússia também, né?
Olha, só chegou uma mensagem só aqui, Alexandre. Chegou uma mensagem para nós aqui pelo Instagram, né? Viajar pelo mundo. O esporte sagrou campeão europeu de futsal ao vencer o então campeão Barcelona por 4-3 agora. Faz há pouquinhos minutos aí o cara me mandou uma
Quem
mensagem
é que ganhou? No Instagram.
Quem? O Sport de Lisboa.
Ah, pois é, eu não...
Sportinho, chama, mas o Sport.
Ganhou
do Barcelona, 4-3 agora. Há horas atrás aqui, o cara mandou essa mensagem aqui, quando ele viu o card ali que a gente ia falar de futsal. Ele mandou de Portugal para a gente. Aqui.
É legal.
Outra interação está chegando ali no Twitter da nossa Rádio Com, Regis Oliveira, ele coloca: boa noite, não tem 10 porque o medíocre e retranqueiro Parreira acabou com o craque dessa posição. ele botando no Twitter. E completa colocando. E outra coisa, os craques do futsal de Pelotas, Rio Grande do Sul e do Brasil de ontem jogavam hoje de olhos fechados. Daí o recado.
Eu também acho,
colega, tia, sabe, Regis Oliveira.
Não é ser saudosista, mas eu acho que jogavam mesmo, tia. Olha, o jeito que tá jogando futebol aí, você pode olhar futebol de campo, olha, quem viu um pouquinho atrás o futebol, agora, é claro, né, tem toda a coisa da questão do preparo físico, disso, daquilo, mas as pessoas se adaptam, a adaptação todo mundo tem, né, isso aí. Mas vou passar para o Alexandre aí, Alexandre.
Tá, um grande, deixa eu só mandar um abraço pro Regis Oliveira, um grande abraço pro Regis.
Show de bola, obrigado, meu amigo aí, André Amaral, seja bem-vindo aí, uma aula de futsal, né, quem joga bola ainda, né, e quem gosta do futebol aí, provavelmente, né, eu também comecei, né, jogando futsal nas escolinhas e principalmente nas inter, aqui no meu lado aqui, chamado de interséries, né, então, no colégio, né, então era as interséries no colégio, a sala A contra a sala B, então, né, o futsal, lógico, tem muita coisa na minha vida, e eu também já com 47 anos, então vi alguma coisa aí de 85 para cima, né, então Morruga, saudoso Choco, Ortiz, esses caras aí, a gente viu jogar, né, e hoje o futsal foi bem como o senhor destacasse aí, né, então hoje está muito dinâmico, a bola corre muito, os jogadores correm muito. Eu acredito também que muito dessa troca de time por outro time, né, é devido a essa coisas muito rápidas dentro do futsal, né? O futsal hoje, se você não pensar rápido, né, te obriga a ceder a marcação ao time adversário, né? E o, né, a gente já falou aqui nos nossos programas aqui que o goleiro de futebol de campo tem que saber jogar com os pés de futsal. Ele praticamente ele é um jogador de linha, né? Hoje o goleiro de futsal, né, ele é praticamente um jogador de linha. Ele precisa saber dar lançamento, ele precisa, né, que no momento que aperta a jogada, né, ele é recorrido, né? E na verdade o Regis Oliveira aí se adiantou, né? Se adiantou numa das perguntas que eu ia fazer, né, esse seu Regis Oliveira aí, né, acabou porque eu ia perguntar se os jogadores daquela época jogariam hoje, e provavelmente, né, eu sempre vou achar que os jogadores que eu vi jogar na década de 80 e 90 jogariam hoje facilmente, né, daí o pessoal vai dizer, ah, mas a marcação é diferente, mas os rapazes daquela época eram diferentes também, então eles jogariam fácil, né, hoje também, sem dúvida nenhuma, né, mas eu ainda torço para o futsal ser um esporte olímpico, né, não sei se todos vocês torcem para isso, né, eu gostaria muito ainda de ver o futsal numa Olimpíada, né, porque para mim seria muito bacana a gente, hoje eu já não jogo mais futsal devido aos meus dois joelhos que não aguentam mais, né, mas eu gosto de ver, acompanho o futsal, né, tanto que aqui na minha cidade de Cruz Alta, dois times vão disputar a Série Prata, né, do Gaúcho, então provavelmente a gente vai ter jogos bem bacana aí, o futsal aqui na nossa cidade feminina é muito forte também, mas a pergunta que eu quero trazer para o senhor, né, eu vi que o senhor já comentou que não acompanha muito, né, mas lá no exterior hoje, a maioria dos grandes clubes lá, né, são formados por brasileiros, né? Então, o Brasil hoje tomou conta do futsal. Outro dia desses eu estava assistindo o Barcelona, com o time todo do Barcelona era brasileiro, né? Então, o futsal hoje, lá na gringa, né, como a gente chama, está muito forte. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje, acredito que ele é mais bem representado pela bola pequena e pela bola pesada do que pela bola de campo. Essa é a minha humilde opinião e muito obrigado por essa aula de futsal que o senhor trouxe para nós aí.
Obrigado.
Aliás, Alexandre Barbosa, Alexandre, uma informação que eu tenho para te trazer, que o treinador que o André Amaral mencionou aqui no início da participação dele, o treinador Léo Dodge, que foi história no futsal aqui da cidade de Pelotas e foi um grande exportador de jogadores para a Europa. Muita gurizada saiu do futsal do Brilhante e acabou indo jogar na Espanha. Então, é um registro que...
Não, é verdade. Tem muito, mas tem muito jogador. É que eu não acompanho tanto o futsal hoje. Eu vejo mais futebol de campo mesmo. Mas tem muito jogador. E eu já vi muitos aqui que jogaram no exterior. Recentemente, o goleiro Gustavo Paradeda jogava na, eu acho que na Rússia ele jogava.
Na Ucrânia, se não me engano.
Na Ucrânia, é. Exato. Eu andei falando com ele, eu conversava. E o Roger Pérez, que é homônimo do Roger aqui.
Vulgo Traíra!
Exato, jogou no La Coruña, me parece, na época que o Bebeto jogou. E tem muitos jogadores lá.
Rafael Almeida foi para
o
Barcelona.
Rafael Almeida, o Gabriel.
Exatamente,
tem muitos. Eu não sei se o Ricardo Chupeta jogou lá, jogou no exterior também.
Acho que jogou na Itália.
Exato, jogou. E hoje não deve ter. E deve ter muitos jogadores lá. Eu já vi jogos, né? Eu me lembro agora do Daniel, que jogava no Carlos Barbosa, um japonesinho. Joga lá, joga no... Acho que no Barcelona até, não tenho certeza. É evidente, né, que tem... E quanto a jogar, o jogador daquela época se jogava, claro que jogaria hoje, né? Porque teria... Por quê? Treinaria também da mesma maneira, faria o mesmo trabalho físico, evidente que sim, jogaria sim. Tinha a técnica e tinha, né... É que na época não era exigida essa entrega toda, essa velocidade, essa intensidade, mas evidentemente que jogaria. Jogaria, tanto é que os próprios jogadores foram se adaptando às mudanças que eu trouxe aqui que o futebol de salão sofreu, né? Além do nome para futsal, dentro da quadra mesmo, né? Enfim, que tornaram o jogo mais rápido, talvez mais atrativo, não sei, né? E, bom, aí é uma questão de opinião, né? Eu acho assim, eu acho precisava de uma... porque às vezes ficava muito monótono para ver na televisão, muito lento, né? Mas claro, e aí foi mudando, mas acho que os jogadores daquela época... Jogariam sim, tinham jogadores rápidos, enfim, fariam outro tipo de trabalho, outro tipo de treinamento, porque habilidade técnica, né, em todas as épocas tiveram, né, jogadores assim. Mas falar para o Alexandre é de Cruz Alta, não é? É? Eu joguei em Cruz Alta. Eu joguei um Girgs em Cruz Alta, me parece que é Cruz Alta, sim. Tem alguma feira aí agropecuária, Alexandre? Tem alguma feira aqui?
Existe uma feira aqui, sim, muito grande, né? Mas ela já tá extinta, né? Então, ela já vinha... Mas tinha uma feira muito grande aqui, né? Uma feira muito, muito grande aqui, sim.
Por isso eu te pergunto para confirmar se é Cruz Alta mesmo, que antigamente tinha os Girgs também, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, tipo umas Olimpíadas, na verdade, com todos os esportes, que as cidades iam para determinado lugar, com tudo, com vôlei, com basquete, com futsal, tudo que a gente possa imaginar, atletismo, e tinha, eram umas Olimpíadas municipais, né? E eu fui alguns dias, eu fui um em Caxias, que foi feito uma... E entre esses, eu fui um em... Eu acho que era 88, em Cruz Alta, que o CEPEL aqui foi representando a cidade de Pelotas, no futsal. E nós fomos campeões em... A única vez que eu fui campeão do Girgs em... Se eu não... se a minha memória não me trai, foi em 88, que teve aí em Cruz Alta.
Legal, e hoje o Jirgs é, né, na verdade existe ainda, né, essa mesma plataforma, né, só que agora é Jirgs, né, só que agora é Jirgs, né, mas existe ainda.
Exatamente, é, o Jirgs era muito bom jogar, porque assim, era uma confraternização, era uma Olimpíada, na verdade, né, com todo, sediado em algum lugar, alguma cidade, né, e diversos esportes, né, a gente ia torcer quando não estava jogando, ia torcer para o vôlei, para o basquete, enfim, lá, e também, né, e os outros também, e os outros esportes também iam torcer para a gente, né, é muito legal, né, e foi em Cruz Alta, joguei diversos Jirgs, mas esse que foi que Pelotas foi campeão, depois eu não sei se foi, voltou a ser campeão, mas campeão, mas a cidade de Pelotas naquele ano foi, né, e representada pelo CPEL, que era um clube que Nossa. Tinha ali na Barroso, todo mundo sabe ali perto do... Enfim.
Isso aí, seu Fábio. Isso aí, ó. Uma aula de futebol de salão aí, o André Amaral.
O Regis, tá vendo? O Regis Oliveira.
E o Regis aí tá te dando uma moral.
O Regis grande, né? O Regis trabalhava com... Quando eu jogava, durante muitos anos, o Regis trabalhou no jornalismo esportivo, né? Na crônica esportiva. Foi repórter, foi comentarista, enfim, né? E a gente conviveu muito, na verdade, né? Talvez a origem da nossa amizade, né? Ela vem do esporte mesmo, do futebol de salão. Só lembrar uma coisa também, eu tive uma passagem pelo campo, pelo Pelotas, porque o Felipe falou do... Torcia para o Brasil e foi jogar no Pelotas. E eu joguei entre os anos 81, 82, joguei no Júnior do Pelotas também. Nunca joguei no Brasil, mas joguei no Pelotas também. Joguei com...
André, eu queria te perguntar uma coisa nesse sentido. A gente falou até para ressaltar o trabalho do Lon, né? Pô, imagina, desde dessa década de 70, né?
79 ele foi meu treinador na gremiação. E depois ele foi convidado para ir para o Brilhante, aí está desde 80, né? Aí nós fomos todos, o time foi para lá, que tinha sido campeão estadual, e aí teve essa trajetória do Brilhante, aí, bom, aí se sucedeu
pois
até hoje, né?
Eu nem sabia que era de tanto tempo atrás, assim, que ele...
1980, criado o Departamento de Futsal.
Até vale, Roger, pessoal, uma hora a gente tentar convidar ele para, né? É um papo bem legal, com tanta história que ele deve ter para contar. Sobre a trajetória. E não, mas o que me chamava a atenção era o seguinte: meu irmão jogou na gremiação também, jogou no Brilhante e foi treinado pelo Lon lá. Já bem atual agora, meu irmão tem 30 e poucos anos. E me chamava a atenção, assim, vários da época do meu irmão saíram para viraram profissionais ou no futsal ou no campo, né? Enfim, o que me chamava a atenção, eu queria te perguntar se no teu caso foi a mesma coisa, é que assim, o futsal tem toda uma questão tática, né, da forma como se constrói a saída de bola, enfim, né, o ataque, né, esse posicionamento para a defesa, mas eu percebia que muitos dos que se destacaram e realmente viraram profissionais depois eram os que quebravam vamos dizer, a burocracia do treinador, sabe? Eu xingava o meu irmão, e dizia às vezes, pô, tu não tá vendo que o fulano vai lá e caga porque o treinador fala, às vezes improvisa e faz um negócio. Claro, tomava uma mijada do meu irmão, às vezes dizia que no vestiário, né, o bicho pegava. Mas, assim, então, o cara que improvisava, mesmo quem era fixo, sabe? Virou zagueiro, depois um exemplo até o Tite, que foi pro Inter, depois, era da época do meu irmão. Mas eu percebia que era muito dos caras que improvisavam ou que ousavam fazer alguma coisa fora do script, digamos assim. Eu queria saber se na tua opinião era por aí que às vezes aconteciam as coisas.
Ah, é evidente, né, que o jogador, se ele é bom tecnicamente, ele tem que usar isso, né? E ele usa ainda hoje, né? É mais difícil se ver. Mas é evidente que quem tinha um jogador melhor e tinha um que era mais limitado, evidentemente, né? Ia ser... Isso existia, né? E quem o melhor, ele realmente se destacava, tinha uns que se caracterizavam pelo drible, evidentemente, né? Mas claro que tinha, claro, é verdade, né? Isso não é, é hoje, ontem e vai ser sempre, eu acho, né? Não dá para prescindir do talento, da habilidade, do drible, evidentemente, né? Claro, tu tem que, tu te atualiza, tu vive uma realidade hoje, é de um jeito, né? Teve transformação, mas sempre vai ter o Neymar, o Messi, o Mbappé, estou falando no campo, né? Mas sempre vai ter os jogadores, não tem que, são acima da média, né? É que bom que hoje é que muitos jogam muito, né? Passam a bola bem, até o jogador mediano hoje é bom, na Europa. É. Né? Porque eles jogam. É. Evidentemente, né? O jogador mediano lá tem que treinar, como goleiro tem que treinar jogar com o pé. Não adianta o goleiro que só jogue com o pé, evidentemente, mas ele tem que jogar com o pé hoje, o goleiro. Tem que saber. O zagueiro tem que saber sair jogando, né? Nós não, aqui no Brasil nós estamos atrasados um pouquinho. Já jogamos, há décadas atrás a gente jogava assim. É. Né? Só que hoje é eles que jogam lá. Os grandes times da Europa que jogam assim, evidentemente. Né? Então, eu vou falar por quando, você não me perguntou, mas eu falei do Pelotas, né? E tu falou dos jogadores que jogavam tanto o campo como, acho que falou, como salão, né? Eu joguei um bom tempo, né? Mas é bem diferente. Tanto é que dificilmente o jogador do salão, ele sai do salão já depois de formado. Foram poucos que deram certo. Estou dizendo que deram certo mesmo, foram poucos. Por quê? Porque não fez a base, é diferente. O espaço, a gente acha que o campo tem muito espaço para jogar. O salão é pequeno, né? Uma quadrinha pequena, e o campo, aquela enormidade, né? Olha, eu joguei e eu me senti... Eu tinha mais espaço para jogar no salão, numa quadra, do que no campo. Porque quando tu via, o cara já estava em cima de ti, te atropelando. Claro, isso é por quê? Porque eu não tinha... Eu priorizava o futebol de salão, né? É por isso. Claro que o jogador, depois, com o tempo, ele acaba... aprendendo e se adaptando ao tamanho e ao tipo de jogo, né?
Para que posição exige... tu foi, André, no campo?
Eu jogava um falso ponta esquerda, né? Um falso ponta, mesmo meio Armandinho, vamos dizer assim.
Zagallo?
Meio Armandinho, Zagallo, mas não marcava muito, né? Zagallo já era o ponta que voltava, né? Pô, mas era mais ou menos isso, né? Mas é diferente para jogar. Eu posso falar assim, ó. Quem jogou campo? O Falcão era craque em futebol de salão, né? Futsal, o Falcão. Falcão do futsal. Não é o Falcão, o Paulo Roberto Falcão. Falcão do futsal mesmo, né? Era craque. Para mim, ele era um jogador comum no campo. Eu vi ele diversas vezes. Por quê? Porque ele foi muito tarde. A passada é diferente do jogador do futsal, do campo. O Manuel Tobias jogou, era um excelente, era um craque, jogava muito no futsal. Ele jogou, mas foi um jogador, né, discreto no Grêmio. O Ortiz jogou também no Grêmio, mas eles não se destacaram no campo como se... Eu não estou dizendo que eles não poderiam, se eles tivessem feito uma base no campo... E tivesse jogado toda a carreira, aí sim seria diferente. Mas tu migrar do futsal depois de ser um jogador formado para o campo é muito difícil ter o destaque que ele. Tanto é que eles depois retornavam. Teve outro jogador, jogou no Grêmio, Mitchell. Também jogador comum no futebol de campo e que era um baita jogador no futsal, quer dizer, não é muito diferente, né? É muito diferente mesmo. Esses jogadores, o Falcão é emblemático para mim, né? Tudo bem que não se dava com o Leão na época, em São Paulo. Sim, mas ele, mas eu via o jogo e eu acho que eu não tenho a pretensão de ser um, né, uma autoridade, mas alguma coisa eu conheço e eu via ele jogar. Eu vi, ele não vai conseguir jogar. Tem jogadores que não tecnicamente não são tão bons como ele, mas vão jogar mais do que ele no campo. Por quê? Porque ele foi lá, pô, já tinha uma idade, eu não sei quantos anos ele tinha na época, que não tem como fazer essa adaptação. A passada do jogador de futsal é diferente da passada do... Se o cara vai novo, se o jogador
aí
vai novo...
Aí talvez tenha transição. Aí
sim, faça, ele consiga fazer essa mudança, né?
Os novinhos que foram, deram certo, eram o Ronaldo, né? O Gaúcho, o Fenômeno, esses aí.
Outro exemplo que jogava futsal, mas ele jogava campo aqui no Progresso, o Emerson. O Emerson jogava muito futsal. Nessa época, já que eu estava parando, 92, 93, aí ele foi 94, ele foi para o Grêmio, né? Nessa época. Ele jogava na Padaria Estrela, teve alguns campeonatos aqui que... em Pelotas, e ele jogava, mas ele tinha 16 anos, 17, e jogava campo também, né? E jogava campo, então ele foi, já tinha adaptação, jogava ao mesmo tempo. Eu joguei muito salão, joguei pouco campo, né? Perto do que eu joguei salão.
Mas, André, eu acho que está muito próximo, assim, agora, o futebol de salão, futebol de campo, assim. Embora seja diferente agora, eu acho que aproximou muito, assim.
Ah, é,
o estilo tem muito... de jogar, jogo em 20 metros, praticamente.
Né? Jogo, é o tipo de treinamento que eu acredito que os treinadores hoje, treinadores do campo fazem hoje. Eu acho que a metodologia, o método é diferente hoje, que eles jogam num espaço curtinho mesmo, né? Bom, é bonito ver aquilo, né? Os times saem jogando, né? Com goleiro, passando a bola pro volante, abre dois, e os caras saem jogando e não dão... um chutão e sai jogando apertado e não quer saber, né? Te vira, pega a bola, o goleiro chega e mete a bola e tem que sair jogando, né? E isso eu acho que talvez tenha essa semelhança, né? Do futsal, né? Do espaço pequeno, né? De jogar. Pode ser, né?
Com o campo, né?
Exato.
Olha só, 27 minutos no Beira-Rio, 0-0.
0-0, tô com a televisão aqui atrás, mas não tô conseguindo
zero.
Ver ainda.
Eu acho que vou dar uma notícia para vocês aí, eu acho que vai 0-0 mesmo.
É por isso que o Alexandre Barbosa tá tão quietinho ali.
Pois é, mas eu tô na
Mas, pessoal, senhores, me desculpem, mas não foi um problema de relógio, mas eu viajei no tempo aqui, escutando... André Amaral, essa belíssima história. E são 7:29, pessoal. 7:29, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui falando. Eu, única experiência que eu tive, nessa época, Andrezinho, que tu estava terminando, eu devia estar correteando lá, atrás do... comendo pastel e jogando futebol no estacionamento. Eu devia ter 5, 6 anos de idade. E acompanhava o velho Minhoca, que ainda passou a vida inteira envolvido, ainda estava lá envolvido com a Federação Gaúcha de Futebol. Enfim, 7:30, pessoal. Eu, de antemão, quero agradecer aqui a presença do André Amaral, né? Essa história fantástica. Tinha mil e uma pergunta aqui, mas quero dizer que ele volte, né? Aliás, Roger Pérez, eu acredito que tem um colete no titular para nós lançar para o André Amaral aqui no Futebol e Cultura, né?
O homem sai jogando, né, pai? Não adianta nada.
Não, mas deixa eu falar uma...
O homem tem currículo?
Deixa eu falar uma coisa. Não, eu até já ensaiei uma volta à rádio, né? Não no Futebol Cultura, mas no Sociedade em Debate, né? Mas o problema é que eu não tinha os instrumentos necessários para mim fazer. Eu não estava com notebook, não tinha notebook, estava estragado, não estava fazendo no celular, aí não me acertava muito, e peguei um fone amador também, E agora sim, agora eu, na verdade, posso eventualmente participar, né? Para ir voltando aos pouquinhos, para me readaptar, né? No microfone, enfim, né? Para futuramente até voltar, né? A fazer parte de outros programas da rádio. Uma época atrás eu me coloquei à disposição, mas não foi possível de fazer, retornar a fazer no período o contraponto, que muitos fiz, né? Muitos fizemos, né? Roger e Fábio também, né? O contraponto, que já é na parte mais jornalística e tal. Mas eu pensei em voltar, né? Agora já. Mas eu gosto muito, né? Já é uma coisa que eu estou ficando para trás, eu gosto muito do estúdio, né? Gostava do estúdio, do operador, enfim, né? Sou do tempo, desse tempo ainda, né? Ainda tem que
adaptar. Vamos esperar as vacinas. Vamos esperar as vacinas e
aí, exatamente.
Pronto para estar no estúdio.
Mesmo que seja via live, assim, como nós estamos fazendo, né? Via vídeo, porque, enfim, né? Mesmo no estúdio, né? Dá para ser também, né? Enfim, eu vou me adaptando de novo, readaptando, né? Ao microfone, na verdade, né?
Mas esperando. Entre inúmeras mensagens, a Regis Oliveira coloca agora lá por último para pegar ritmo de jogo, André, e coloca uma risada, e eu vou dizer que, olha, eu estou sabendo que tem uma dupla aqui nessa live que anda com ritmo de preparo físico muito melhor do que a maioria aqui, ó. Eu estou sabendo que os caras andam caminhando aí, ó, 5, 7 quilômetros todos os dias de manhã. É muito
preparo. 7 quilômetros.
7 quilômetros, André, é muito preparo físico. Pelezinho, tu que tenta jogar um futebol aos domingos de manhã, Pelezinho, e fica duas semanas com dor, daí, ó, os caras caminham 7 quilômetros todo dia de manhã, André. É muita categoria. Estão prontos para jogar, então. Vamos embora.
Ah, vamos lá, então. Galera, daqui a pouco a gente vai ter os sorteios, e eu tô com uma galera aqui também, que tá ligadinha junto com nós. A dona Micheline Medeiros diz assim: lembrei muito agora do Girgs. Participei em Santa Maria na modalidade do vôlei e handebol. Muito bom relembrar. Na época eu estudava no Santíssima Trindade. Meu amigo Joyce Ricardo, também conhecido como Léo Moura, joga muito na lateral direita aqui da Confraria Futebol Arte, está dizendo boa noite. É, os guri, Pelezinho, Não, olha só, o cara joga na lateral direita, topetezinho do Léo Moura, tudo, o cara joga demais aqui, tá? É, a galera tá junto com nós. Aí eu já não sei, e a Micheline completa assim: a gente esperava ansiosos para essas competições. Obrigado, fique ligado aí na nossa live aí, Márcio também tá junto com nós, o Estélvio também tá junto com nós, que daqui a pouco, tá aqui já, ó, o sorteio do pastel da pastelaria da Dona Frida vai rolar.
Então, vamos agradecer então o André aí, André, obrigado aí pela presença aí, não sei se tu quer ficar aí ou tu vai acompanhar o jogo aí.
Não, agora vamos saindo, né? Numa próxima oportunidade a gente...
Tá bem.
A gente volta, mas foi um prazer mesmo para falar com vocês e com o pessoal da rádio, né? Interagir com amigos também, né? Foi muito bom mesmo, obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Prazer.
André, qual era o número da camisa que tu jogava, André?
Olha, eu joguei com duas camisas, na verdade, com dois números, durante um bom tempo. Eu joguei com a 10 e joguei com a 7 muito. Gostava muito da 7. Dependia. Ah, é. Joguei muito com a 7 também. Joguei com a 7.
Tá, né? Tá explicado.
Eu era ala esquerdo, na verdade, né? Que o futsal era assim, o fixo, ala direita, ala esquerda e pivô, goleiro. Né? Enfim. Mas jogar o futsal é engraçado, né? Hoje o futebol... A última coisa, porque chama atenção... Os ponteiros hoje jogam de pé trocado, né? Os alas também jogavam muito de pé trocado. Trocavam muito, na verdade, né? Jogava, era bom entrar pelo meio, quem é canhoto da direita para o meio, e quem era direito, né, destro da esquerda para o meio, né? É uma curiosidade que hoje tem no campo, que sempre teve no futsal, né?
O Júnior, né, André? O Júnior, né? O lateral esquerdo, aquele que jogava com pé direito na...
Exatamente, o Júnior, né? Já era mas é os ponteiros, né? Mas hoje é os ponteiros, né? Que jogam com o pé trocado, né? Jogam muito com o pé trocado, né? Marrês, o Robin, enfim, né? No futebol de campo, né? Pega sempre muito... muito. O próprio Gabigol vem muito da direita também, né?
É.
Everton Ribeiro, né?
Chegar o gol todo.
O Messi, canhoto, joga, né? Ele vem da direita. Tá acabando a minha bateria, eu vou ter que sair fora, tá?
Tá bem.
Tá, beleza.
Tá bem? Obrigado, tá bem. Mesmo.
Um abraço. Obrigado, André. Até a próxima. Te prepara para domingo que vem. Vamos embora então, galera.
Domingo passado.
Te prepara, vamos embora. André Amaral, então, um dos jogadores aqui, fez história na cidade de Pelotas, no
bacana,
futebol,
né? Bacana
de salão. Tempo da bola pesada, da quadra pequena e um jogo de muita qualidade.
Vamos que qualidade, né, Fábio? Eu não sei, eu cheguei a ver uma época assim, eu vi assim, pô, aquilo que eu era mais ligado a futebol de campo, né, essa coisa, mas assim, mas eu consegui, tinha um amigo meu que me levava a ver esses jogos, assim, eu vi o Trilhoteiro, vi um cara que me impressionava muito é o Binho, que é o pai do Daniel Carvalho, né, impressionava a habilidade, assim, esses caras me impressionavam muito, o André também, né, pô, quem viu jogar, assim, sabe que os caras...
Década de 90, início da década de 90. Eu era muito pequeno, mas eu participei bastante.
Era impressionante.
Eu ia, meu velho me levava, né? Meu velho me levava. Mas era impressionante. E sem falar a estrutura que tinha.
Não, e a loucura que era, aquele monte de gente.
Lotadinho. Eu me lembro do ginásio do Paulista completamente lotado.
Lotado.
Vamos embora, Alexandre.
Vamos que vamos, então, galera. 19 horas e 30.
Dá um tempinho pro Colorado aí, Alexandre. Dá um tempinho pro Colorado. E vem com o teu sorteio. Vem com o teu vinil.
Vamos que vamos, então. Lembrando que o seguinte, sufoco danado lá no Beira-Rio, hein? Nesse exato momento, eu acho que o nosso atacante Palácios está saindo lesionado nesse exato momento aqui, né? Tá entrando o Yuri Alberto. E a gente vai trazer, então, a resenha cultural, né? Antes da resenha cultural, a gente vai fazer o nosso sorteio. Fique ligado, então, galera, aqui. Então, são dois...
É só pra Cruz Alta mesmo?
É só pra Cruz Alta. 3, 4, 5, 6, 7... É pra a retirada é segunda-feira, tá, pessoal? A retirada do pastel da Pastelaria da Frida. Caô da produção aqui vai tirar aqui o primeiro papelzinho aqui, tá, galera? Ó, a gente tá com todos os números aqui no famoso chapéu, né? Pra quem jogou bola aí sabe como gostava que o time ficasse no chapéu, né, Felipe Vidinha? Tá, beleza, então? O Caô da produção vai tirar um.
Salve, e a... Olha só,
cara! Saudade do Caô!
Salve, salve! Vamos tirar aqui, vamos pegar aqui, pegamos o primeiro número, olha aí, saiu! Então, olha aqui, tá, pessoal, ó, Dona Micheline ganhou um pastel, interagiu aí junto com nós aí, Dona Micheline tirou um pastel, agora a produçãozinha vai tirar outro, vem, produçãozinha, vem cá, pra tirar o outro papel.
Ela acaba de escrever, tira o meu, já saiu.
É, então, ó, a gente tá aqui, pessoal, ó, estão todos os nomezinhos aqui, a produçãozinha aqui que tá na área aqui junto com nós aí, produçãozinha, vem mais pra trás aqui, aí, tira aí mais um papel aí. Produçãozinha.
Auditor do sorteio.
Tira o papelzinho e me dá o bico junto.
É. Beleza, então tá saindo aqui, tá? A gente vai entrar. Olha aqui! O Léo Moura, né, pai? O homem tem moral, joga demais, Ricardo. É os guris da confraria. Tá, beleza? É os guris. Só pra gente deixar o sorteio na elegância, né? A gente vai mostrar os outros papéis aqui também, tá, pessoal? Tá, pra gente... Não, olha aqui, Não, olha aqui, ó. Então, aqui, Marco Antônio, tá? Que tava também na live junto com nós, que foi que não ganhou. Aqui, mais um, então, aqui. Meu amigo Estélvio, meu primo Estélvio, que tava na live também, tá? Aí, a produção tá ajeitando aí, vamos lá. Olha aqui, a Maria Clara, que também estava na live nos assistindo, tá? E aqui o Márcio, o vinileiro dos Forte aí, da Vinil Rock, estava junto com nós. E o Alcides também, né, que participou aí. Então, esses foram os que não ganharam, só para a gente deixar aqui certinho para vocês aqui. A gente vai entrar em contato, então, com meu amigo Léo Moura, lateral direito da confraria Els Gurê, confraria Forte, e Micheline Medeiros, segunda-feira, pastelzinho na Pastelaria Dona Frida, há mais de 20 anos, fazendo aquele pastelzinho bacana demais. 3322-7852, as gurias já estão ali para preparar aquele pastelzinho bacana demais para você. Vamos que vamos, então, aniversário do homem? É, amanhã, dia 10, vamos ter aniversário de nada mais, nada menos que ele. Bono Vox, cara, é, da banda U2. A gente tem uma discografia bacana aqui, principalmente esse aqui. Esse aqui é um disco épico, né, cara? Então, uma das maiores bandas aí do cenário rock ou pop rock, como assim vocês querem chamado. Mas esse cara aqui tem uma história bacana demais. Aqui tem um, na verdade, dois ao vivo, né? Mas esse aqui ao vivo também. Aqui tem Thunder Blood Sunday, Glória, Peter Girl, New Year's Day. Ai, o que, que achou do meu inglês, professor? New Year's Day! É, show de bola! É, olha aí, ó, tá? E daqui a pouquinho a gente vai narrar o gol, aqui o gol do Inter, hein? Daqui a pouquinho aqui, tá? A gente vai narrar o gol do Inter, né? Inter Esporte Clube Internacional 1-0. Daqui a pouco a gente vai narrar o gol do Inter aqui também. Beleza, galera? Então, o seguinte, né? O homem é fera, não só na música, né? Não só na música aí. O seu Bono Vox aí tem uma trajetória muito grande, né? Vamos dar o destaque para ele aqui, que está aqui junto com nós. Cantor, compositor, o irlandês Bono, né? Paul David Hanson, e o contra-ataque do Esporte Clube Internacional é mortal, né? São 3-1, bola para Yuri Alberto, que acaba de entrar, então, fazendo 1-0 num contra-ataque mortal, 3-1, né? Eu acredito que esse Yuri Alberto, ele precisa ser titular urgente, entrou no lugar do Palácio, porque o Palácio estava machucado, numa bola lançada, então, de Marcelo Lomba, pegou, então, a zaga avançada do Juventude, e o Esporte Clube Internacional marca 1-0, né, e resultado que ainda não serve, né, precisa fazer 2-0 para se classificar no tempo normal. Beleza, galera? Então, vamos lá, então, 10 de...
Se não é pênalti.
1-0, acho que é pênalti. Produção, 1-0 é pênalti? 1-0 é pênalti, exatamente. Então vamos lá, então, tá, galera? Dia 10 de maio de 1960, nasceu, então, o irlandês Paul David Hanson, né? Então, o líder aí de uma das bandas mais famosas aí do nosso rock irlandês. Apesar de sua voz, na época, ser um pouco convincente, mas a sua presença de palco era enorme. Fora da música, Bono tem usado a sua fama para despertar consciência em relação a inúmeros problemas globais. Ao longo de anos, ele tem encontrado com muitos líderes mundiais e políticos americanos para discutir questões como a dívida do país e o desenvolvimento, a pobreza mundial e também a AIDS. Então tá aí a nossa resenha cultural de hoje, é o nosso saudoso Bono Vox. E não tão mais importante, a gente quer deixar aqui os sentimentos, então, ao Cassiano aí que foi praticamente aí o braço direito, né, do saudoso Tim Maia, né? Então, Cassiano aí com a música Primavera e mais algumas grande outras músico, músicas, né? É grande músico, né? De autoria dele, Então, aí o Cassiano, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que prestar essa homenagem, porque foi um dos grandes músicos da Soul Music. A Soul Music, que é um dos nossos estilos, que aqui na Andradas 27, Cauã da Produção, gosta muito, está sempre tocando Soul Music, e hoje ele relembrou uma frase bacana demais do Tim Maia falando pro Cassiano. Qual é que é a frase, Cauã da Produção? Fala para nós aí. Que o Tim Maia recitou pro Cassiano num ensaio, né? Num ensaio que eles estavam fazendo. Me dá mais grave, como é que é? É. Ah, grande. Beleza, Fábio Rosário, muito obrigado pela oportunidade.
Aliás, Alexandre Barbosa, o senhor, por favor, me avise o seu Cauã da Produção, que eu achei que ele estava ensaiando de novo, tocando violão, e por isso que eu não convoquei ele. Mas se eu soubesse que ele estivesse aí do teu lado, ele está nos devendo a tabela aí da Champions e tudo mais. Felipe Vidinha.
Isso.
Felipe Vidinha está meio atrapalhado com a produçãozinha dele lá também.
Vamos ver também aqui. Nesse exato momento, mais um gol do Esporte Clube Internacional, Maurício. As pratas do seu Miguel Ramírez aí dando resultado, né? Maurício é uma das apostas aí, então, de Miguel Angel Ramírez, né? Então tá dando certo aí. Bola dentro da área, sobrou para ele aí. 2-0, Esporte Clube Internacional. Edenilson jogando muita bola.
Então tá, né? Felipe Vidinha, alguma informação?
Não, fui convocado aqui para um jogo de futebol na sala, só.
Tudo certo. Não ganhasse. Acabasse não ganhando.
Esse aí informação é inevitável.
Aqui, o Brasil aqui, eu tenho uma informação aqui, o Brasil fez proposta para o Caprini, né? A guarda-resposta do jogador. Outros clubes também fizeram, né? Mostraram interesse. Caprini, 23 anos, pertence ao Juventude, disputou o gauchão pelo Ipiranga. O Brasil também, aqui, pelo que eu estou vendo, fez uma proposta pelo Sarrafioli, meio atacante, Sarrafioli, 23 anos, do Internacional. Chavante pagaria uma parte dos salários e o Colorado outra. O Inter sinalizou positivamente para o empréstimo, porém o atleta não demonstrou interesse. Então tá aí, são as informações que eu tenho aqui.
Boa.
Que a gente traz aí, Brasil se mexendo aí, né? Estamos perto aí já.
As últimas informações é do nosso bolão também, né? Eu e o Felipe Vidinha cedemos bem na rodada, né? Cedemos bem na rodada aí, né? Acertamos aí, então, né?
Tô até querendo parar por aqui, parar por cima, né, Alexandre, depois da sequência.
E aí, então,
Gelson... Fala em bolão, eu já me emociono aqui. Aliás, qual é a cotação desse bolão, que a gente não viu
pois
isso.
Pois é, né? vamos.
O cara certa tem que pagar ainda. O cara acertou, não paga. Pagou tripa para a banca.
Falar nisso, a informação que chega aqui é que vai ter uma rifa online do manto do Real Madrid pelo Futebol e Cultura, parceria com Resenha Esportiva de Cruz Alta. O Alexandre pode falar melhor sobre a camisa aí.
Beleza, galera. Então, a camisa aí que foi, né, adquirida pelo Futebol e Cultura, né, junto à Langner Store, né, agora você carrega no peito a paixão do seu clube, manda para mim que a gente desenrola. 991-20-5950, todas as camisas de time de futebol do mundo, tá? E também do Brasil, aí do seu estado, a gente tem Langner Store, tá? Aquela peita bacana demais. Fique ligado nas nossas redes sociais, que vai ser durante essa semana. A gente vai estar mandando pro seu WhatsApp, no grupo de futebol, no grupo da família, no grupo do trabalho, tá? A gente vai mandar desenrolar aí, que é a dona James, né? Mandar um abraço aí pra James, né, nesse momento. Porque a gente vai fazer esse sorteio online e você vai ficar sabendo. Você é nosso convidado especial para esse grande sorteio de um manto, é bacana demais a camiseta do seu Real Madrid. Lembrando, já que a gente está falando, então, hoje teve uma prévia da grande final, hein? tivemos hoje City, tá? City do City, tá? Do Guardiola, brabo com o argentino que foi meter uma cavada lá num pênalti e deu errado. E aí o seu Chelsea aí, ó, foi pra cima, virou o jogo 2-1, a prévia da final da Champions League teve hoje. E o Chelsea saiu na frente, 2-1, jogando o fino da bola. Aquele rapazinho chamado Timo Werner, esse rapazinho joga muita bola. Rapaz, esse cara joga demais. E o que era do PSG, que hoje é treinador do Chelsea, tá caminhando em ovos, né, pai? Como é que é? Thomas Tuchel, segundo a produção aqui no Ponto Eletrônico, tá caminhando em ovos no Magrão, né? Saiu do PSG, vai...
Não perdeu nenhuma até agora, né? Não perdeu nenhum clássico.
Não, está invicto. Está invicto, exatamente. Está invicto e está montando um time bacana demais. Mas tudo isso que eu estou falando, você acompanha nas nossas redes sociais durante a semana. Porque aqui não tem bola dividida, pai. Aqui é futebol e cultura, só tapa de qualidade.
Inclusive o Cauã Barbosa da produção pode preparar o texto para nós colocar nas redes sociais aí tudo sobre o futebol pelo mundo. E a nossa camisa do Real Madrid estará a partir de segunda-feira aí nas redes sociais, tanto da Rádio Com, como do Futebol e Cultura, como do Resenha Esportiva. Nós vamos estar lançando então a rifa online, com Pix e tudo. É, só falta a gente terminar de se organizar, porque o Rio Grande do Sul andando tendo um ataque hacker aí, que até o sistema do Tribunal de Justiça está fora do ar, não ia ser o nosso que ia estar no ar, né? Então, nós vamos... em breve, nós estaremos, mas a produção me passa aqui no ponto eletrônico, que vai ser 10 pilinha o número para você concorrer.
Camisa original, né, Fábio?
Camisa linda, três listas, né, xarope? Camisa dos guris.
Né?
Camisa dos guris. Os guris passeavam no inverno de manga curta. Aqui não tem erro, né? Aqui no Rio Grande do Sul não tem erro, né? Vamos embora então, pessoal.
Vamos embora então.
Bora.
Grande abraço a todos aí.
Voltamos sábado, 6 horas da tarde. Tenham todos uma boa noite, um feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães para todas as mamães. E...
todas as mamães.
Representa quem representa a mãe de qualquer forma.